vida sem Cristo é nada. Parece uma pobre ilusão, não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vão e que vêm buscando precisam da ajuda de alguém, de ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro. Mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. A vida sem Cristo é nada. Parece uma pobre ilusão, não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vão e que vêm buscando um mundo melhor precisam da ajuda de alguém, ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão, ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Ele é o melhor que existe pra mim e você.
Pai Santo, querido Jesus, Salvador amado, Santo Consolador, estamos na Tua presença, Pai. Estamos na tua presença, ó Senhor Jeová, grande eu sou, suplicando o cumprimento da tua promessa, que derramarias o teu Espírito sobre aqueles que se reunissem para glorificar o teu nome. Estamos aqui como humildes suplicantes, suplicando por perdão e poder do Espírito Santo. Que se manifeste neste momento o poder do Espírito Santo na vida de cada um que aqui está. Visita amigos, crianças, jovens, pais, mães, que todos sejamos tocados pelo Espírito Santo, Pai. Estamos nos expondo nesta hora à influência deste santo poder que desce do céu. Que esse poder atue na nossa mente. Que ao ser aberta a tua palavra, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 10 e os versos 16 a 22. Mateus capítulo 10 e os versos 16 a 22. O título da mensagem desta manhã: levante-se e ganhe a corrida. Mateus capítulo 10, versos 16 em diante. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelem-se, porém, dos homens, porque eles entregarão vocês aos sinédrios e os açoitarão nas suas sinagogas, nas suas igrejas. E vocês serão conduzidos até a presença de governadores de reis por causa do meu nome, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando entregarem vocês, não se preocupem com o que haverão de falar, porque naquela mesma hora será ministrado o que vocês hão de dizer. Porque não serão vocês quem falarão, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vocês. E o irmão entregará à morte o irmão. E o pai entregará o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é como você começa a carreira. Não é se você começou bem, mas é como você termina a carreira cristã, a corrida cristã. Porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Quando eu olho para a minha igreja, eu fico pensando, quantos estarão firmes em pé na presença de Jesus naquele dia? Quantos que cantam conosco? Quantos que se assentam conosco? Quantos que frequentam nossa igreja e oram conosco? Quantos estarão em pé na presença de Jesus naquele dia? Quantos vão perseverar até o fim para receber a coroa da vida eterna? Foi no ano de 1945. O ano de 1945 foi um ano espetacular para a religião. Naquele ano, Billy Graham tinha somente 27 anos de idade. Agora ele está nos últimos momentos, nos últimos anos da sua vida. Mas Billy Graham, naquele ano de 1945, com 27 anos de idade, ele não era o mais famoso e o mais eloquente pregador do Evangelho nos Estados Unidos. Existiam dois outros. Existia um pastor chamado Chuck Templeton. Pastor Templeton e o pastor Bron Clifford. Templeton e Clifford eram mais eloquentes, eram mais poderosos e atraíam mais multidões do que Billy Graham. Todos os três estavam nos seus 20 e poucos anos de idade, recém-saídos do seminário. Templeton era um pregador que lotava os auditórios E o diretor do seminário de onde ele se formou, disse que Templeton era dotado do mais poderoso talento entre todos os pregadores da América, o mais dotado. Templeton e Billy Graham eram amigos, e naquele tempo a maioria dos observadores colocariam todo o seu investimento em Templeton. Em 1946, a Associação Evangélica Nacional publicou um artigo falando sobre os melhores pregadores de Deus, do Evangelho, durante aquela década. E interessante, não mencionaram Billy Graham, mas mencionaram Templeton, mencionaram Clifford. Clifford, em 1945, tinha apenas 25 anos de idade. Ele pregou para um auditório de milhares de pessoas em Miami. O povo fazia filas ao lado de fora, esperando a sua vez para poder entrar no auditório. Posteriormente, Clifford pregou para no auditório da universidade, Baylor University, e o presidente da universidade deu ordem para que desligassem as campainhas, para que não acionassem o sinal de que as aulas deveriam reiniciar, porque ele queria que o pregador continuasse pregando para aquele auditório lotado de jovens. Por 2 horas e 15 minutos ele continuou pregando. Esqueceram as aulas. Por 2 horas e 15 minutos, ninguém saía do auditório, nem piscavam. Na idade de 25 anos de idade, o pastor Bron Clifford influenciou mais vidas e líderes e conseguiu maiores audiências do que qualquer outro pregador americano. Ele era alto, bonito, inteligente, eloquente. Hollywood colocou os olhos em cima dele e convidou-o para que fizesse parte de um filme. Todos diriam que Clifford tinha tudo para ser um homem de sucesso. Porém, eu pergunto, você já ouviu falar em Clifford? Bron Clifford? Antes de hoje de manhã, você já tinha ouvido falar de Templeton? Provavelmente não. Em 1950, Templeton deixou o ministério para seguir a carreira de comentarista de rádio e televisão. 1950. 5 anos depois do sucesso, ele se tornou comentarista de rádio e televisão. Abandonou a fé em Jesus. Você pode acreditar? Um poderoso pregador como aquele abandonou sua fé em Jesus. E o que aconteceu com Clifford? Por volta do ano de 1954, ou seja, 9 anos depois de 1945, 9 anos depois do grande sucesso, em 1954, Clifford perdeu a família, ou seja, abandonou a família, perdeu o ministério, perdeu a saúde e finalmente perdeu a vida. Morreu de cirrose hepática. Tanto beber. Nos últimos anos da sua vida, não tinha dinheiro para nada. Tornou-se um vendedor, um dealer, vendedor de carros, um picareta da vida. Quando morreu, era um indigente. Os amigos, seus amigos, se reuniram e fizeram uma coleta para poder pagar o enterro dele. Queridos, por quê? Por que que em 1945, 3 poderosos pregadores, eloquentes pregadores, e 9 ou 10 anos depois, 2 já tinham desaparecido? Hoje o mundo só conhece Billy Graham. Na experiência cristã, queridos, não interessa como você começa. Não importa se você começou mal. O importante é como você termina. A Bíblia diz, Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é começar bonito, mas é ir até o fim. João Bizano. Ele é pastor da primeira igreja batista de Houston. Trabalhou ali por vários anos. Mas quando ele estava terminando a faculdade de teologia, ele foi visitar a casa do sogro, do futuro sogro. Foi participar de um jantar com a sua noiva. E o seu futuro sogro, também um pastor, Dr. Paul Beck. Depois do jantar, se assentou para conversar com seu futuro genro, João Bizano. E disse: João, você está entrando agora para o ministério. Eu gostaria de lhe dar alguns conselhos. Seja honesto e verdadeiro com Jesus. É muito comum os grandes pregadores, os grandes homens de Deus, esquecerem de serem honestos e verdadeiros com Jesus. Alguém já disse que ser pastor é uma profissão que se chama caráter. É uma profissão que se chama caráter. E dizia o sogro para João Bizano: tenha certeza de que o seu coração está bem próximo de Jesus cada dia. Esta é uma longa jornada, tendo em vista que o lugar para onde você está caminhando é o céu. E Satanás não está com pressa de agarrar você. Ele pode esperar. Ele espera o momento certo para agarrar você. E o velho pastor disse ainda para João Bizano: eu tenho observado que somente um dentre 10 que iniciam como pastores full time permanecem firmes. Vejam o que este homem dizia para o seu futuro genro. Você está se tornando um pastor, dizia ele. Mas eu tenho observado que somente 1 de 10 permanece firme até o fim. A maioria cai em adultério, outros são atacados pelo desânimo, outros são obcecados pelo dinheiro. 9 de cada 10 caem. E você é um dos 10. O jovem pastor Bizano escreveu na sua Bíblia, quando ele voltou para casa naquela noite, pegou a sua Bíblia, pegou esta página branca, sabe essa página branca que tem na Bíblia? Tem uma página branca no início, outra página branca entre os dois testamentos. E ele escreveu, numa daquelas páginas brancas na sua Bíblia, o nome dos 24 pastores que se formaram junto com ele no seminário. 24 aspirantes ao ministério, jovens pastores do Evangelho. E os anos se passaram. Hoje, João Bizano está com mais de 50 anos de idade. E de quando em quando ele abre a sua Bíblia e olha para aqueles 24 nomes e risca um nome. Depois de mais algum tempo, ele abre a sua Bíblia e risca outro nome. E assim ele vai riscando um por um dos 24 que um dia iniciaram o ministério de Jesus com ele, mas que caíram, ou por adultério, ou por obsessão ao dinheiro, ou por desânimo, ou por abandono da fé. Ele vai riscando um por um. Daqueles 24 nomes, só existem 3. Quando eu li esta história, só existiam 3 dos 24. E o nome dele era um dos nomes que ainda estavam fiéis a Jesus. Mateus capítulo 10, verso 22 diz: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Meus queridos, não é como nós começamos a vida cristã. Quando nos batizamos, cheios do primeiro amor, cheios da paixão, dando estudos bíblicos, não perdendo culto nenhum na igreja, todos os programas da igreja. Isso é tudo muito bonito. Mas Satanás não tem pressa para agarrar você. Ele espera 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano, 2 anos, ele se aproxima e começa então a destruir a sua fé. a tirar o primeiro amor, apagar aquela, extinguir aquela paixão por Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 2, leiam comigo o verso 10. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Que foram 10 anos, não é? Mas como termina esse verso 10? Seja fiel até a morte, e eu darei para você a coroa da vida. Não é ser fiel no primeiro ano de batizado, irmãos. Não é ser fiel no primeiro ano de casamento. É ser fiel até a morte. Eu darei para você a coroa da vida eterna. A experiência, a corrida cristã, não pode ser comparada a uma corrida de 100 metros. Você já assistiu uma corrida de 100 metros? Acontece tudo assim, muito rápido. Se você foi tomar uma água na cozinha, quando voltou, já era, já não assistiu a corrida. É muito rápido. A corrida cristã não é tão rápida assim, não. Ela toma semanas, meses e anos, décadas. E exige perseverança. Na corrida de 100 metros, se você tropeçou na arrancada, já perdeu. Na corrida cristã, não importa. Se você foi batizado e no mesmo dia pecou, ou se no primeiro mês cometeu algum pecado, ou traiu a confiança de Jesus, isso não é o fim, isso é o começo. Jesus perdoa. Jesus não quer que você peque. Filhinhos, eu vos escrevo, está lá em 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Este é o meu plano para você. Esse deve ser o seu plano, viver sem pecar. Pecados conhecidos. Mas se você pecar, meu filho, existe um advogado. Eu sou esse advogado, Jesus Cristo justo. Queridos, a experiência cristã não é uma corrida de 100 metros. Mas é uma maratona de longa distância. Vocês já assistiram várias vezes a corrida de São Silvestre, a maratona de São Silvestre. Todo final de ano. Aquele bolo de gente quando sai. É um bolo de gente. Muitos estão ali só para aparecer na televisão. São milhares. Você não sabe quem é quem ali. Você não sabe. E geralmente os que saem na dianteira são oportunistas. Que dentro de 1 quilômetro ou mais já estarão fora da corrida. Os bons corredores estão perdidos no meio, mas eles não são os primeiros na corrida. Logo na arrancada, eles ficam para trás. Ficam para trás. Aparentemente, não vão dar em nada. Mas depois de 5, 7, 8, 10 quilômetros, começam a aparecer o quê? As estrelas. Quanto mais escura a noite, mais a estrela brilha. Quanto maior a perseguição, mais os filhos de Deus brilham. Não importa, irmãos. Perseguição, decreto dominical, decreto de morte. Não importa. Os filhos de Deus ungidos pelo Espírito Santo brilharão, brilharão. E não foram pessoas que nunca caíram, não. São pessoas que sabem o que é cair. São pessoas calejadas, machucadas, mas que se levantaram. Levante-se e ganhe a corrida. A glória não é nunca cair. A glória é se levantar cada vez que caímos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 35. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 35. Eu fico pensando às vezes, o que é que vai nos separar do amor de Deus? O que vai fazer você desanimar de amar a Jesus e de perseverar amando a Jesus? Será o quê? O que é que Satanás está tramando? Que tipo de tentação vai surtir efeito na sua vida? E vai realmente tirar a sua fé. Escandalizar você. Fazer com que você diga, agora não. Essa foi demais. Agora realmente eu não piso mais naquela igreja. Até agora tudo bem, eu estava indo e tal, mas o que eles me fizeram desta vez, o que o pastor me fez, o que o ancião me fez, o que alguém lá na igreja, a maneira como me... Não, este foi a gota d'água, não piso mais lá. Que tipo de coisa, que tipo de tentação que Satanás está preparando vai levar você a falar estas palavras, de chutar o balde, de jogar tudo para cima. Desistir da corrida. Pense, meu irmão. Pense. Daqueles 24 nomes que João Bizano escreveu na sua lista, só estavam 3. Vocês sabem que cerca de 500 pastores adventistas abandonam a fé em Jesus por ano. Por ano. Quantos? Cerca de 500. É 1,5 por dia. É 1,5 por dia. Adulteram. Perdem o ministério. Perdem a família. 1,5 por dia. 1,5 por dia dá quase. Quase 500. Essa é a realidade, irmãos. Não é tudo bonito. Isso é um quadro escuro. Mas existem aqueles que perseveram. Caem, levantam, mas continuam avançando rumo à Nova Jerusalém. Não param. Não importa quantas vezes você cai. O importante é não ficar caído, porque o Espírito Santo, a mão de Jesus, se estende e levanta você cada vez que você cai. Diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Quem vai separar você do amor de Deus? Em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 2. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 2, diz que nós todos estamos numa grande corrida rumo à Nova Jerusalém. Hebreus capítulo 12 e os versos 1 e 2. Todos nós estamos numa maratona, irmãos. Não é uma corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros vale quem é mais ágil, mais esperto. Hein? Mas preparo. Mas numa maratona, irmãos, existe tempo para você parar, para avaliar, para pensar, para fazer uma oração. A corrida de 100 metros não dá para você fazer nada disso. Mas a corrida cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Que precisa, você precisa começar esta corrida ajoelhado, não em pé, ajoelhado. E em vez de você correr essa corrida todas as manhãs, sair de casa assim naquela loucura, estou com pressa. E se colocar na porta de casa e falar, Senhor, estou indo. Não, você tem que se ajoelhar e gastar tempo, sem olhar no relógio, cantando, louvando, adorando, confessando. Em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, nós lemos, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, são muitos que nos olham. E quando você cai, você leva outros com você. Porque muitos olham para você. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas no planeta Terra e fora do planeta Terra. nos mundos criados por Deus, anjos que não caíram, todos eles nos assistem. São testemunhas. Deixemos então, irmãos, todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Qual é aquele pecado que de perto nos rodeia? São aqueles pecados acariciados, amados. Pecados que tão de perto nos rodeiam. Eu tenho falado aqui, repetidas vezes, sobre pecados conhecidos. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Porque você sabe qual é o seu pecado conhecido. Até quando você vai insistir nesses pecadinhos? Pecados que de perto nos rodeiam. Pecados familiares, que estão sempre perto, sempre à nossa volta. Sempre estão conosco onde vamos. Deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. E correndo com paciência, porque precisa paciência, numa maratona, a carreira, a corrida que nos está proposta. Estão lendo comigo? E o verso 2? Nessa corrida em direção à Nova Jerusalém, nós temos que olhar para quem? Não é para a televisão, irmãos. Não é para a televisão. Quanto menos você ligar a televisão, mais perto de Jesus você pode estar. A televisão é um atrapalho na corrida para Nova Jerusalém. As novelas afastam você do céu. Pode ser que quando Jesus estiver voltando e você perdido falará: quantas vezes o pastor falou, eu nunca dei ouvido. Aí a porta da graça já estará fechada. Mas hoje a porta da graça está aberta. Hoje é tempo de você abandonar os pecados que de perto rodeiam você. E olhar fixamente em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, os insultos, e assentou-se à direita do trono de Deus no céu. Queridos, nunca é tarde para começar correto. Se nós estamos respirando, estamos vivos. E se estamos vivos é porque Deus tem um plano para a nossa vida. Eu li um poema intitulado A Corrida. E nesse poema, o autor dizia, derrotado, ele permanece caído lá silenciosamente, uma lágrima nos seus olhos. Não há mais razão para continuar correndo, pensa ele. 3 tentativas, eu estou fora. Por que tentar novamente? A vontade de se levantar desapareceu. Acabaram-se todas as esperanças. Por todo o caminho eu estive tão atrás, com tantos erros. Eu sou mesmo um perdedor. Eu vou mesmo viver com a minha desgraça. Mas então ele pensou no seu pai, no Pai Celestial, que breve teria que se encontrar. E nesse instante ele ouviu uma voz a dizer: filho, levante-se. Levante-se, tome o seu lugar. Você não está destinado a fracassar nesta corrida. Levante-se e ganhe a corrida. Mesmo com vontade emprestada, levante-se. Não está tudo perdido. Pois ganhar a corrida é levantar-se cada vez que cai. Assim ele se levantou para correr uma vez mais, com um novo propósito. Ele decidiu que ganhasse ou perdesse, de qualquer forma, ele não mais pararia. Agora, ele estava muito atrasado. Todos estavam muito na sua frente, distante dos outros. Mesmo assim, ele deu tudo e correu como se fosse chegar em primeiro lugar. Mas chegou em último. Mas chegou. 3 vezes ele tropeçou e caiu. Mas 3 vezes ele se levantou. Tão atrasado, mas quando ele chegou e atravessou a linha, todos o aplaudiram. E o aplaudiram com mais entusiasmo do que aplaudiram o que chegou em primeiro lugar. Vocês já assistiram aquelas maratonas? Daqueles que chegam cambaleando? Eu já assisti. Pessoas que caíram, se levantaram. Uma das corredoras, uma mulher, que ela não sabia o rumo, não é? Que ela ia para lá, ela estava já... Ela não estava coordenando mais os pensamentos. Ela caía para o lado de cá, caía para o lado de cá, parava, voltava um pouco para trás, ia mais para frente. quando ela atravessou a linha de chegada, em último lugar, ela foi mais aplaudida do que todos. Não importa, meu querido, se você vai chegar em primeiro ou em último, o importante é chegar. A glória não é nunca ter caído. A glória de Deus na sua vida é você se levantar cada vez que você cai. Abra sua Bíblia em Salmos 37 e o verso 24. Salmos 37 e o verso 24. Vejam o que Jesus está falando para você. Salmos 37 e o verso 24. Ainda que eu caia, não ficarei prostrado, caído, porque o Senhor me sustém com a sua mão. Aleluia! Em Provérbios 24, 16, diz que o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes Jesus o levanta. Aleluia, meu irmão. Eu quero que você saia daqui hoje, cheio deste ânimo, desta esperança e dessa decisão de não desistir da corrida em direção à Nova Jerusalém. Porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Quantos querem, pela graça de Jesus e o poder de Jesus Cristo, continuar firmes nesta carreira, nesta corrida em direção à Nova Jerusalém? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, o nosso Pai. É o nosso Santo Espírito. Que o Espírito Santo infunda poder na sua vida. Perseverança. Para que levantemos e que tenhamos como propósito não viver pecando. Mas se pecarmos, que o nosso coração se anime sabendo que existe perdão nas mãos de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Obrigado porque a tua mão nos levanta quando caímos. Obrigado porque o Senhor não tem pedras para nos atirar, para nos acusar, para nos criticar. Nós somos reconhecidamente fracos, Pai. Nós somos reconhecidamente perdedores. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. E Jesus Cristo diz: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Pai Santo, dá-nos a vitória de Jesus, a perseverança de Jesus. Pai eterno, que o Senhor nos ajude a aborrecer o pecado que de perto nos rodeia. Aqueles pecados amigos, aqueles pecados familiares, mas que nos atrapalham de chegar ao céu. Coloca no nosso coração, Pai, aborrecimento ao pecado e amor e paixão por Jesus, para que Jesus seja tudo para nós. Derrama o Espírito Santo sobre os teus filhos nesta manhã, todos os que decididamente se colocaram ao teu lado para correrem a corrida cristã. Que o Senhor firme os nossos pés no caminho da verdade até entrarmos pelos portões da Nova Jerusalém. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém.